Alô, 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 alô. Alô, 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 alô,
papo de nada. Não, é só fazer aqui, não quero ver se vai acontecer
só.
Oi. De Deus, declaro aberto os trabalhos da primeira reunião ordinária da sessão legislativa de 2015. Convido o novo vereador Alex para que faça a leitura de um trecho bíblico. Livro de Gálatas, capítulo 5, de 13 a 26. A vida segundo o Espírito. Irmãos, vocês foram chamados para serem livres. Que essa liberdade, porém, não se torne desculpa para vocês viverem satisfazendo os íntimos egoístas. Pelo contrário, coloquem-se a serviço um dos outros através do amor. Pois toda lei encontra a sua plenitude num só mandamento. Ame seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, tome cuidado. Vocês vão acabar destruindo-se mutuamente. Por isso é que lhes digo, vivam segundo o Espírito, e assim não farão mais o que os instintos egoístas desejam. Porque os instintos egoístas têm desejos que estão contra o Espírito, e o Espírito contra os instintos egoístas. Os dois estão em conflito, de modo que vocês não fazem o que querem, mas se forem conduzidos pelo Espírito Santo, vocês não estarão mais submetidos à lei. Além disso, as obras dos institutos egoístas são bem conhecidas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, rivalidade, divisão, sectarismo, inveja, bebedeira, orgias e outras coisas semelhantes. Repito o que já disse, o que fazem tais coisas são herdeiros do reino de Deus. Não são herdeiros do reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benevolência, fé, mansidão e domínio de si. Contra essas coisas não existe lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram os instintos egoístas, junto com eles se vão paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, caminhamos também sob o impulso do Espírito. Não sejamos ambiciosos de glória, provocando-nos mutuamente e tendo inveja um dos outros.
10 segundos para a meditação.
Coloca a ata da sessão. De 15 de dezembro de 2014. Em discussão ou impugnação?
Presidente, pela ordem, eu gostaria de pedir uma retificação dessa ata, porque no dia 15 a gente foi ver a ata e tirou algumas palavras da ata. A palavra abuso de poder e pela ordem. Então, eu peço a retificação da ata do dia 14, dia 15.
Eu vou colocar em plenário a votação. O plenário, ele quer fazer uma retificação na ata. Coloque em votação. Se a votação é nominal ou nominal?
Normal, normal.
Sou contra a retificação.
Vereador.
Levantar, Bidu, mais fácil.
Levantar e ficar de pé, gente. Mais fácil.
Bidu.
Pode ser assim,
Bidu.
Não tem problema.
Vereador Clóvis. Vereador Adilto Murari.
A favor.
Vereador Jorge do César Pereira.
Sou contra.
Vereador Cícero.
A favor da retificação.
Vereador Adilson.
A favor.
Vereador Laércio Quipelli.
A favor.
Vereador Fábio de Moraes Pereira.
Favorável.
5 votos a 3.
Bom, eu vou colocar em votação, mesmo depois de aprovado, nós vamos verificar se realmente existe as palavras que o vereador Adilson Gonçalves disse. Então coloca a ata em discussão e votação.
Vereador
Favorazzo, permaneça como estão, contrário, se levante. Aprovado por 5 a 4.
Reprovado
por 5 a 4. Coloco a ata da 7ª reunião,
senhor presidente. A ata não pode ser reprovada, porque está tendo retificação. Mas aí, não, então eles têm que tirar a retificação. Porque como que eles vão reprovar uma ata que não...
Presidente.
Então, a ata fica sem votação até na próxima semana.
Até que seja
retificada.
Isso aí. Mas tem que, pela ordem, presidente, tem que ver se eles vão permanecer o pedido de retificação. Porque para eles pedirem a retificação, eles têm que votar pela aprovação depois.
Então, coloco a ata da 7ª reunião extraordinária do dia 16 de dezembro de 2014 em discussão. Não havendo retificação nem impugnação.
Tá de novo, ata?
Da extraordinária.
Da extraordinária.
Não teve, né?
Ainda tem coro.
Dia 7. Sétima reunião, dia 16 de dezembro de 2014.
Sétima.
Não havendo discussão e não havendo retificação, coloque em votação. Vereadores, favoráveis, permaneçam como estão, contrário, se levante.
Pela ordem, senhor presidente.
Não,
vocês não estão entendendo a votação.
Vocês estão votando contra a ata que aprovou as contas do ex-prefeito municipal. Nós não estamos entendendo, não. Tem que explicar certo.
Pela ordem.
Fala, vereador Alex.
Senhor presidente, os vereadores não tiveram uma reunião extraordinária. Foi a eleição que votou a aprovação das contas.
Mas ele falou da retificação, ao vereador?
Não. Já passou.
Reprovado?
Foi reprovado.
Reprovado.
Não, por 5 votos a 4.
Reprovado por 5 a 4.
Coloca a ata do dia da primeira reunião extraordinária do dia 7 de janeiro de 2015 em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrário que se levante. Aprovado por 8 votos a 0. Coloco ao primeiro secretário, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do expediente.
Projeto de lei número 001/2015, de autoria da mesa executiva, que dispõe sobre a revisão geral anual do subsídio dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais de Jataizinho, Estado do Paraná. Projeto de resolução número 001/2015, de autoria da mesa executiva, que autoriza a concessão de reposição salarial aos servidores do quadro pessoal da Câmara Municipal de Jataizinho. Ofício número 010/2015, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando resposta ao ofício 233/2014, requerimento número 041/2014. Ofício 011/2015, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando resposta ao ofício número 234/2014, requerimento número 042/2014. Ofício número 012/2015, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando resposta ao ofício número 235/2014, requerimento número 043/2014. Ofício número 013/2015, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando resposta ao ofício número 221/2014, requerimento número 035/2014. Ofício número 014/2015, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando ao ofício número 232/2014, requerimento 040/2014. Ofício número 015/2015, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando resposta ao ofício número 244/2014, requerimento número 045/2014. Ofício 021/2015, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando resposta ao ofício 227/2014, requerimento número 038/2014. Ofício 022/2015, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando resposta ao ofício 228/2014, requerimento número... Resposta do ofício 228, requerimento número 039/2014. Requerimento número 01/2015, de autoria do vereador Jorge Santos Pereira. E o senhor presidente da Câmara Municipal de Jataizinho, indicação. Considerando a grande demanda existente com relação à necessidade de se construir uma escola municipal para atender estudantes de ensino fundamental do sexto ao nono ano, bem como no ensino médio, nos conjuntos habitacionais Jesuíno Louro Salinete, Otaviano Heráclito Duarte e Antônio José Vieira,
indico à mesa que seja enviado um ofício ao deputado estadual, senhor Tiago Amaral, parabenizando pela assunção ao cargo de deputado, desejando-lhe sucesso e bem como interceda junto ao governo do estado no sentido de conseguir recurso para o objetivo mencionado antes. Câmara Municipal de Jataizinho, aos dois dias do mês de fevereiro de 2015. Jorge dos Santos Pereira. Indicação. Considerando o grandioso empenho do diretor do Departamento Municipal de Educação e Cultura, senhor Celso Ribeiro, na condução das políticas educacionais de Jataizinho, considerando seu empenho nas buscas por convênios junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, principalmente quanto à construção das coberturas das escolas municipais Princesa Isabel e Dom Pedro, considerando também o grandioso esforço da servidora de educação, senhora Andréa Mucchini, no auxílio ao diretor Celso Ribeiro, indico à mesa que seja enviado o ofício ao senhor secretário Celso Ribeiro e à senhora Andréa Mucchini, parabenizando-o pelo belíssimo trabalho desenvolvido junto à nossa comunidade. Câmara Municipal de Jataizinho, aos dois dias do mês de fevereiro de 2015. Jorge dos Santos Pereira. Considerando que a senhora Ângela Maria Moreira Menezes assumiu o cargo de diretor do Departamento Municipal de Serviço de Saúde, indico à mesa que seja enviado um ofício, parabenizando pela assunção do cargo mencionado, desejando-lhe sucesso nessa nova empreitada. Câmara Municipal de Jataizinho, aos dois dias do mês de fevereiro de 2015. Jorge dos Santos Pereira. Indicação. Considerando que o senhor Ricardo Alexandre Corsino deixou o cargo de diretor do Departamento Municipal de Serviço e Saúde, no qual ocupou durante os últimos dois anos, indico à mesa que seja enviado um ofício ao mesmo, parabenizando pelo trabalho realizado enquanto no cargo de diretor na área da saúde, no qual se dedicou-se a prestar os melhores serviços para a população de Jataizinho. Câmara Municipal de Jataizinho, aos dois dias do mês de fevereiro de 2015. Jorge dos Santos Pereira, vereador. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Vê se tem algum vereador inscrito.
Gostaria de perguntar ao primeiro secretário se há algum vereador inscrito.
Vereador Fábio. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, munícipes aqui presentes nessa Casa de Leis hoje, a todos os ouvintes da Rádio Comunitária Nova Geração, dar meu boa noite. Hoje, nessa primeira reunião, pedir a Deus que proteja a todos aqui, que reflita e que possamos estar dando trabalho de interesse à população e do município, que esteja discutindo assuntos relevantes para a nossa cidade, que nesses dois anos nosso presidente possa estar levando a nossa Casa de Leis em ordem, dentro das coisas aí, na possibilidade melhor de estar ajudando a cidade. Que Deus prepare a cada um aqui, que faça seu trabalho, que abençoe. Desde já eu quero convidar a população também, ao meu amigo Marquinho Batera, que está montando uma banda nova, banda cassete, vai estar fazendo um evento na Chácara do Berbel nesse domingo. Então quero estar convidando a todo mundo para estar participando, para estar valorizando ao fruto, aos artistas do nosso município. A domingo a partir das 14h. Passa a palavra ao senhor presidente.
Vereador Cícero. Boa noite, presidente. Ouvinte da Rádio Nova Geração, munícipe presente. Quero agradecer a presença de todos e dizer que é uma satisfação estar aqui novamente na primeira reunião ordinária do ano de 2015 e dizer que a luta continua. Vamos estar aí trabalhando em benefício da população, dos munícipes, cobrando o que tem que ser cobrado para que nossa cidade consiga alavancar e trazer o bem para todos os nossos munícipes. E queria de antemão também parabenizar aí a senhora Ângela Maria por estar aí à frente do Departamento de Saúde, é a nova secretária de Saúde. E gostaria também, presidente, que o senhor enviasse o ofício aí ao deputado Tiago Amaral, que ontem tomou posse na Assembleia
Legislativa do Paraná, e não deixar também de enviar o ofício ao deputado João Arruda, deputado federal, no qual nós, eu, vereador Jorge, desempenhamos, lutando para que eles fizessem uma boa votação aqui em Jataizinho, e no qual os dois foi eleito. Então gostaria que o senhor enviasse o ofício aí ao deputado João Arruda e ao deputado Thiago Amaral, que eles têm aí, que eles possam lutar muito por Jataizinho, e eu, o vereador Jorge, junto com o ex-prefeito, nós vamos estar lá cobrando dos dois. E gostaria também de mandar um abraço aqui ao empresário Éder, no qual acredita em Jataizinho, abriu aí a Mídiasnet, agora está com a serralheria, no qual ele é o proprietário, e agora ele abriu a vidraçaria LC. Então gostaria de deixar meu abraço aí ao Éder, mais um empresário na cidade que está acreditando em Jataizinho, e deixar um abraço também para o Jean, que é sócio dele, o Emerson, que desempenha ali também, eu acho que os dois são sócios do Éder, e quero desejar aí, Éder, para você e a todos os empresários que acreditam em Jataizinho, que lutem, que Jataizinho precisa de emprego, e vocês estão de parabéns por acreditar em nossa cidade. E desde já quero agradecer novamente aí a população e aos ouvintes da Rádio Nova Geração. Meu boa noite.
Vereador Clóvis. Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, ministros que se fazem presente nessa Casa de Leis. Também gostaria de deixar aí, senhor presidente, um abraço aí ao André da Farmácia, a minha comadre Juraci, enfermeira, né? Tivemos final de semana junto aí na chácara aí. Passamos final de semana bom, gostoso, divertido ali na chácara do André. E também gostaria de dizer que bati no muro da escola até derrubar. Caiu o muro, vereador Fábio. E Deus é muito bom. Deus é muito bom. Graças a Deus que esse muro caiu, a escola estava de férias, não havia ninguém. Caiu de madrugada, não havia ninguém na igreja também. Graças a Deus não houve vítima. Graças a Deus. Eu espero que, depois desse muro ter caído, eu espero que eles prestem atenção naquela caixa d'água. Eu vou continuar em cima daquela caixa. O que fizeram lá, na verdade, não era o que era para ser feito. Era para tirar aquele peso de cima dela e colocar uma coisa menor. Na verdade é muito peso, acho que ali deve dar uns 30, 40 mil litros d'água, eu acredito que seja. Se uma caixa daquela vir a cair, aí pode estar de férias, se a escola estiver de férias, ela vai machucar quem dá lá para baixo. É muita água. Então eu não acredito no trabalho que fizeram ali, eu acho que não ficou bom. Teria que derrubar aquela estrutura e fazer outra. E fazer outra, porque se acontecer alguma coisa ali, a tragédia é grande. Grande, grande mesmo. Eu espero que o executivo esteja me ouvindo e que dê atenção no que eu estou falando. Porque algumas mães até me ligaram quando caiu o muro. Eu falei, vereador, falou e o muro acabou caindo mesmo. E aí tocaria aquela caixa d'água. Aquela caixa d'água vai acabando para o chão também. Eu fiz um requerimento pedindo para o engenheiro do município que me mandasse um documento que garantisse aquele troço lá em pé. E eles não tiveram coragem de mandar esse documento para cá. Ou não foi feita a vistoria. Mandaram a resposta aqui que o documento foi arquivado na prefeitura. Mas não foi a prefeitura que pediu o requerimento. Quem pediu foi o vereador. E infelizmente não veio para casa. Não veio aqui para essa casa de leis. Então eu acho que não foi feito nada, porque o engenheiro não teve coragem. Desculpa. O engenheiro não teve coragem de mandar esse documento para essa casa. Então até quero deixar, senhor presidente, quero deixar já. Dito que eu vou entrar com outro requerimento pedindo um novo trabalho naquela caixa ali, que o engenheiro me dê garantias, que o engenheiro, que chame o corpo de bombeiro, que chame alguém, me dê garantias daquilo, porque o muro eles garantiram, infelizmente caiu, e essa caixa também, infelizmente o que eles fizeram ali não é aquilo. E outra, também gostaria de saber, senhor presidente, quanto que vão gastar com esse muro hoje. já deixar bem claro que eu vou fazer um requerimento também pedindo quanto que você gasta com esse muro hoje. Se, no meu ponto de vista, se fosse gastar 10 mil, hoje vai gastar 50 mil. Né? Para fazer uma coisa bem feita, porque se eu chegar lá também e passar, vai cair de novo. Né? Então eu acho assim, que brincam com o dinheiro do povo. Brincam com o dinheiro da população. E aquela caixa d'água é a mesma situação, senhor presidente. Aquilo vai acabar dando problema também. São essas minhas palavras, senhor presidente, e demais estaremos discutindo os projetos aí, os requerimentos.
Vereador Adilson.
Boa noite, munícipe, todos os ouvintes da Rádio Nova Geração, os vereadores aqui presentes, presidente interino Maurílio Martielli, e a toda a população de Jataizinho, na onde a gente se colocamos à disposição, a Câmara ficou em recesso em 40 dias, mas o vereador Adilson estava sempre presente nos conjuntos. O vereador Adilson não descansou, o vereador Adilson estava nos conjuntos. E queria agradecer aqui também pela terceira Copa dos Amigos, na onde que eu e o vereador, ex-vereador Márcio, estamos desempenhando um trabalho na Associação dos Servidores. Queria prestigiar todas as equipes que estavam lá presente, vereador Croves, que também foi presente, vereador Jorge, Polaco Serraleiro, Cícero, Fábio, Laércio, que estiveram lá presente. É, isso é um incentivo para todos os atletas que estão começando, aqueles um que estão desprezados lá nessa Copa dos Amigos, já chama Copa dos Amigos, porque lá todo mundo é humilde e entra time que a gente nunca esperava. Então, queria agradecer também o ex-vereador Márcio. E gostaria de ressaltar aqui também e agradecer a começa das obras do prefeito municipal, Eviduc, na onde está desempenhando agora a cobertura da quadra Dom Pedro. Foi muito cobrado, mas é devagar? É, mas o prefeito vai conseguir realizar essas obras que estão acontecendo. Lá no Centro Ieda, vão fazer mais duas salas de aula para melhor atender as crianças do CNEI Tanaka Garcia. Também, o prefeito está realizando a obra do muro do estádio municipal, junto com o campo de futebol suíço iluminado. Então, as obras estão começando. É, e o prefeito quer trabalhar, e nós, vereadores, estamos aqui para cobrar. Eu sou o vereador que cobro, vereador que elogio, eu sou vereador da população. É isso aí, meus amigos, meus caros, meus eleitores. O vereador Adilson voltou com uma nova eleição, juntamente, para trabalhar para a população de Jataizinho. Obrigado, presidente.
Com a palavra, o vereador Laércio.
Boa noite a todos, munícipe aqui presente, demais vereadores, ouvintes da Nova Geração. Eu também quero dar os parabéns à Ângela, né? Uma fundadora ali do Posto de Saúde. Então, quero desejar, Ângela, sorte para você nessa nova empreitada sua. Gostaria de cobrar do secretário, do prefeito, que esses dias teve muita chuva aí no sítio. Então, gostaria que eu estive sábado indo para a Água do Pari e as estradas lá estão bem ruins. Então, gostaria que o prefeito olhasse com carinho aí com o pessoal do sítio. Sei que as máquinas estavam aí nas casas populares lá em cima, terminando algumas obras ali, mas quero cobrar porque está chegando a safra e o que o agricultor precisa é das estradas. Estaremos aí discutindo os demais requerimentos. Por enquanto é só o primeiro secretário.
Vereador Alex.
Excelentíssimo senhor presidente municipal, nesta Câmara, vereador Maurílio Martiello, excelentíssima mesa diretora, primeiro secretário Jorge, segundo secretário Cícero, e todos os vereadores que fazem aqui presentes, e a população que está aqui, e a todos que nos ouvem pela Rádio Nova Geração, meu boa noite. Bom, eu queria começar meu discurso, senhor presidente, fazendo uma pergunta, né, para o prefeito municipal. Qual será o próximo secretário que vai pedir para sair? Porque, de um lado, nós começamos a reunião parabenizando a nova secretária de saúde, a funcionária Ângela, a qual eu tenho muita estima e conheço o seu trabalho de longa época dentro da prefeitura, dentro da área de saúde. Mas, de outro lado, eu que fui uma dos vereadores que critiquei o ex-secretário municipal, mas como toda a população me conhece e sabe que o vereador Alex é um vereador que nunca foi covarde, bate e mostra a mão, e hoje eu tenho que parabenizar o ex-secretário Ricardo por ter deixado o cargo de secretário de saúde do município. Porque, na verdade, a gente reconhece uma pessoa pelos atos de coragem que ele tem. E pessoas como o ex-secretário Ricardo, eles colocam acima dos cargos e acima do poder o sobrenome que ele tem de uma família honrada em Jataizinho. Porque muitas pessoas se vendem e se prostituem por um cargo e caem na corrupção de estar fazendo o que o chefe maior manda. E às vezes, quando você não abaixa sua cabeça, como eu tudo apresento o que aconteceu, aí você, às vezes, você tem que escolher entre o seu caráter ou o cargo e fazer o que, às vezes, um poder executivo quer que você se subestime a fazer. Parabéns ao ex-funcionário Ricardo, que preferiu honrar o sobrenome que ele tem, o sobrenome honrado no nome de Jataizinho, mas não compactuar do que o prefeito municipal queria que fizesse. Digo mais, senhor presidente. Nós acabamos de receber um projeto aqui do prefeito municipal dando um reajuste, correção do seu salário, do salário da vice, do salário dos vereadores, dos secretários, de 6,22%, onde o salário do prefeito, para ter uma noção, vai chegar no patamar de R$12.053,52. Um dos maiores secretários, um dos maiores salários de prefeito de cidades do porte de Jataizinho. Enquanto ele dá aqui o 6,22 de aumento para ele, para o secretário, para os vereadores, ele agraciou os funcionários a não pagar o abono de Natal, como já era esperado, por má administração, que não tinha como empenhar nem a folha de pagamento de dezembro. E agora ele dá a correção, as perdas salariais para o funcionário, 3,23, quase a metade do que deu para ele. Aí, eu fico pensando assim, um prefeito que está preocupado com a saúde, que faz uma reunião para apresentar a nova secretária de saúde numa sexta-feira, com uma cidade que está um caos, que está uma desgovernança na questão de saúde, onde a dengue está dominando nossa cidade, onde médicos não fazem plantões no horário que deve ser feito. O prefeito, ele se dispõe a parar de trabalhar pelo município para parar a administração pública, parar os funcionários da saúde, para, em vez de impactar a população, impactar os funcionários, dizer do que ele vai fazer pela saúde, ele prefere chorar e falar mal do presidente atual e do ex-presidente. Falar mal do vereador Maurílio e falar mal do vereador Alex. Como se nós fôssemos culpados dele fazer esse desgoverno que ele está fazendo no município de Jataizinho.
falar que tem um projeto nessa casa que está parado 6 meses por culpa minha do vereador Maurílio, se esquecendo que as comissões permanentes eram tudo compostas por vereadores da bancada dele. Eu acho que o prefeito, ele tem que se reorganizar, porque hoje a notícia que correu na cidade foi motivo de sarro, dizendo que ele estava procurando o secretário municipal e o secretário só atendeu o telefone na hora que chegou na praia. Ele não estava nem sabendo que o secretário estava de férias. Gente, é um absurdo você ter um funcionalismo público e você não saber se ele está de férias ou não. Porque das duas, uma, ou esse funcionário não está fazendo falta na administração, ou o prefeito é o último a ser comunicado das ações. Aí, há aquele pacto do prefeito e tentar derrubar vereadores que querem mostrar a verdade para a população. Por quê? Porque, na verdade, quando você tem uma propositura de mostrar, por exemplo, um muro, não é o vereador Alex que está falando. Será que a população não está vendo que faz 3 anos com o muro do estádio caído? E vamos falar que é devagar? 3 anos para fazer o muro? Tem muro novo caindo e outros velhos ficando. E nada. Como disse já o ex-vereador ali, o esporte da nossa cidade está abandonado. Abandonado o esporte na cidade. Nós tivemos que começo de mandato de fazer coquetel aqui para comemorar calendário que nunca saiu do papel, calendário de esporte. Gastaram quase 4 mil reais. Que fazer festa com o dinheiro dos outros é fácil, né? Fizeram um calendário lá de eventos, de esporte, até hoje não saiu do papel. Aí você chega, por exemplo, para conversar com algumas pessoas, começam a dizer que nossa cidade está parecendo aquela cidade de Itália, se eu não me engano, a Roma lá, que só falta ter uma torre de Pisa aqui. Porque tudo que está sendo feito em Jataizinho está sendo feito torto. Porque você pega o totem, até o totem ali é torto. Pode olhar que ele é torto. Você pega, olha, aí fala que o vereador só sabe criticar. Mas você que passeou o final de ano aqui com a sua família, com as crianças, você tinha que andar com o pescoço torto, assim, para ver os enfeites de Natal. Porque eles, até a árvore da entrada da cidade estava torta. Então você tinha que entortar o pescoço para olhar. Sabe? Então, como que eu vou falar bem? Agora, muito me admira o prefeito municipal fazer uma reunião, como eu disse, para ficar falando mal de 2 vereadores aqui, sendo que faz 1 ano que ele ficava me procurando, pedindo para mim ser líder dele na Câmara, porque ele precisava de um vereador como eu para estar defendendo ele aqui. Eu acho que ele precisa de um defensor. Mas ele precisa de um defensor, não é vereador, ele precisa de Deus para defender ele. Porque ele é causa impossível. Porque agora ele mudou o discurso só para concluir, presidente. Agora ele quer comover a população. Agora é o momento da comoção. Que ele não está conseguindo fazer nada, que os vereadores não deixam, que está com a folha comprometida, que a arrecadação caiu, que, sabe, enquanto isso, já foram 2 anos que ele não vai ser mais candidato, que ele vai apoiar o ex, que, sabe, se ele não está aguentando, peça para sair. E vou fazer mais um desafio para ele. O prefeito fala que o vereador Alex, o vereador Maurílio, atrapalha a administração. Eu não posso falar o nome do vereador Maurílio, mas eu posso falar no meu nome. Ele fala que ele não precisa disso, que ele está perdendo a saúde dentro da administração. Eu faço um desafio, prefeito. Se ele quiser ajudar a Jataizinho, e se eu estiver atrapalhando a Câmara, ele renuncia o cargo de prefeito, que eu renuncio o cargo de vereador. Já que eu atrapalho a Câmara, eu acho que ele atrapalha o Jataizinho.
Então, se ele tiver a humildade de renunciar ao cargo de prefeito, eu renuncio. O meu desafio para ele está lançado. Boa noite.
Com a palavra o vereador Jorge Celso Pereira.
Eu quero cumprimentar todos os presentes aqui no dia de hoje, tá nesse retorno aí das sessões ordinárias do período legislativo do ano de 2015. Cumprimentar todos os ouvintes que estão acompanhando através da Rádio Nova Geração. Quero dizer que é uma satisfação muito grande poder voltar aos trabalhos. E como o vereador Adilson disse, nós temos o recesso, mas cada vereador, ele procura, nesse período, fazer o seu trabalho, porque a população nos procura, e quem tem a condição de estar atendendo, trabalha e trabalha com muito respeito para atender essas demandas. Eu quero mandar um abraço para a Luana, todos os funcionários da Escola Wilson Chamilete, todas as escolas que estão voltando aí essa semana no ano letivo. Eu quero desejar sucesso nesse novo ano para os professores, para todos os funcionários que pertencem a essa escola, para os alunos, e dizer que nesse novo ano a gente vai estar procurando fazer tudo aquilo que fizemos aí no ano passado, no ano retrasado, nesse novo mandato nosso, que é sempre procurar de alguma maneira atender toda a nossa população. Quero abraçar toda a minha família que está ouvindo essa transmissão, principalmente a minha esposa, os meus filhos, o Caio, o Jorginho, que está ali sempre ligado, ouvindo a sessão. Quero, para iniciar, eu fiz aqui uma indicação, parabenizando o Ricardo por esses 2 anos na frente da saúde do nosso município, e foi um bom secretário, e não sei o porquê do motivo dele ter deixado essa pasta, essa secretaria, mas quero aqui agradecer ele pelo trabalho realizado, um trabalho que a população aceitou. Eu sempre disse que ser secretário de saúde é uma das coisas mais complicadas que tem dentro do município, no estado e no país. E o Ricardo sobressaiu, ele deixou a pasta e já em seguida a Ângela foi nomeada na semana passada. Eu também conheço o trabalho da Ângela, de uma vida ali dentro do posto. Quero desejar todo o sucesso para ela. Sei que ela tem conhecimento e capacidade para estar desenvolvendo também ali, como o Ricardo, um bom trabalho. Então, naquilo que for necessário da minha parte, eu me coloco à disposição. Eu tenho essa felicidade de sempre um secretário de saúde pedir apoio para mim na área da saúde. Nós temos uma estrutura fora do Jataizinho, sempre eu tenho atendido secretário. Então, Ângela, tudo aquilo que você precisar deste vereador, tiver dentro do meu alcance, com certeza eu irei te atender. E espero que você siga com esse mesmo pensamento, com essa mesma maneira como você sempre foi, com a humildade que você sempre teve de atender os nossos munícipes que irão, com certeza, procurar o posto. Então, sucesso para você nessa empreitada. Também no dia de hoje, eu fiz uma indicação para parabenizar o secretário de Educação. Quando o filho, ele é feinho, ninguém quer ser o pai. E tem bastante filhos aí da administração feinho, que o pessoal corre longe. Culpa o ex-prefeito, culpa aqui os vereadores dessa casa. Então, quando alguém vai cobrar o prefeito, olha, prefeito, mas por que que aquilo não dá certo? Olha, culpa do vereador Jorginho, é culpa do Bidu, ó, é culpa do Vilcinho, que deixou o negócio zicado. Então, o prefeito, ele é um cara de pau. Tá? Porque ele não tem a humildade de assumir as inúmeras coisas negativas que tem dentro do mandato dele. E agora, saiu a cobertura da Dom Pedro, saiu a cobertura da Escola Princesa Isabel, indicação que eu fiz, requerimento que eu fiz cobrando e outros mandatos meus, eu fico feliz em ver que essas obras saíram, mas isso aí é mérito do secretário de Educação, Celso Ribeiro, que alimenta lá um sistema que, na época que o Lula virou presidente, mesmo não gostando do Lula, do PT, tenho que falar aqui que ele criou isso para estar ajudando os municípios mais necessitados do país. E Jataizinho foi contemplado, e o Celso, juntamente com a Andréa Mucchini, que desenvolveram todo esse projeto, alimentando esse sistema, que é o CIMEC. E hoje, Jataizinho tem essas duas obras, mas que não é mérito nenhum do prefeito municipal. Se fosse para ele elaborar um projeto para conquistar uma mesa de pingue-pongue para as escolas, ele não tem capacidade nenhuma. Nenhuma. É só vocês olhar esses 24 meses passados. Nós estamos iniciando um novo ano, mas tomara que ele, juntamente com a sua equipe, faça uma revisão de tudo e pense bem o que eles podem fazer com o nosso município se eles seguirem com esse pensamento, com essa maneira ruim de administrar a nossa cidade. Muitas pessoas ouviu, porque ele é muito fraco, o nosso prefeito. Ele teve no posto de saúde para anunciar a Ângela como secretária de saúde. Em vez dele falar do que ele vai fazer, do que a secretária vai fazer na saúde, ele começou a falar mal de vereador. Ele falou que tem um projeto da creche que nós somos culpados. Gente, ele e a sua equipe não tiveram capacidade de elaborar um projeto decente para vir para essa casa. Eu provo que eles não tiveram capacidade, porque eles mandaram ano passado retirar esse projeto da pauta. Não foi nem o vereador que pediu para tirar. Eu briguei para que esse projeto fosse votado. E mandaram o projeto de novo, e esse projeto está errado de novo. Porque tem que ter três avaliações. Hoje, vereador Cícero, nós fizemos ali um ofício solicitando do Executivo Municipal que esse projeto, para que ele seja legal, tem que existir três avaliações. Então, se eles mandarem essas avaliações durante a semana, nós com certeza iremos colocar esse projeto para votar. Porque é importante. Eu não sei se ele vai ter a capacidade de executar a obra, mas nós vamos votar, vamos fazer a nossa parte. E não vamos colocar aqui o nosso nome na reta por uma incompetência, por uma imprudência administrativa. Porque é feio uma administração que tem um mundo de secretário, que tem alguns assessores jurídicos, não conseguir elaborar um projeto de três folhas. Isso é vergonhoso. Então, eu quero deixar bem claro que existem essas coisas. Hoje mesmo, conversando com um empresário na cidade, há uns 8 meses atrás, a PAE, que passa por sérias dificuldades financeiras, um cidadão importante da cidade, membro ali da PAE, ele pediu para que o prefeito olhasse com carinho a situação da PAE, que pudesse estar ali aumentando o repasse. O que que o prefeito fez? Ele pediu para o cidadão que convocasse toda a diretoria da PAE, alguns professores, exigiu que o presidente da PAE participasse dessa reunião, e ele firmou um compromisso ali de aumentar de 4 mil para 10 mil, que já no mês seguinte iria repassar o dinheiro. Faz 8 meses. Então, o nosso prefeito, quando você vai conversar com ele, é maravilhoso. Tudo ali dá certo, tudo pode, mas quando a pessoa vira as costas, ele esquece dos seus compromissos. Agora, é difícil para nós, vereadores, porque nós temos que aqui de tecer essas críticas. Nós temos que cobrar, porque as pessoas nos cobram na rua. Mas quando você, vereador, que é de uma base da administração, você vem aqui e faz essa cobrança, você já não tem valor.
Vereador Jorge, 2 minutos.
Vereador, para ter valor, tem que ser cabeceado. Vereador, para ter valor, tem que ser mandado. Tem que vir para a Câmara aqui do jeito que eles querem que seja falado aqui na reunião. Eu não. Eu sou vereador e falo aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que devo falar no dia de reunião. Não tenho rabo preso com o prefeito, não tenho rabo preso com empresário nenhum, e não estou falando aqui que tem vereador que tem. Mas eu, quando venho para a reunião, ninguém liga pedindo nada para mim. Não faça isso, não fala aquilo, porque eu falo aqui o que eu quero. Então, já Taizinho hoje passa por uma dificuldade muito grande. E eu não sei por que que passa. Porque a cidade foi deixada, eu sei que o vereador Maurílio, de repente, dói eu falar isso aqui nele. Mas o ex-prefeito Wilson Fernandes deixou uma cidade arrumadinha, tudo certinho, para que o prefeito Hélio Duque só desse seguimento nos trabalhos do município. Ele arruinou o município, hoje já Taizinho não pode receber nenhum tipo de convênio de hoje em diante. Já Taizinho está cipocado. Já Taizinho hoje está no Serasa, não tem certidão negativa para firmar nenhum tipo de convênio, nem com o governo do estado, nem com o governo federal. Pura incompetência. A contabilidade do nosso município hoje, ela está podre. Então, tem muita coisa para ser dita, é um desabafo meu aqui no dia de hoje, iniciando esse mandato, esse novo mandato aqui de Câmara, essa nova volta nossa nesse ano de 2015, após o recesso. Eu quero, prefeito municipal, toda a equipe de vocês, que vocês façam uma reciclagem desses dois anos e tenta dar uma alegria para a nossa população, que hoje está triste. E todos os vereadores aqui, mesmo aqueles que não usa o microfone para falar o que eu estou falando, mas lá no fundo, no seu íntimo, ele está triste, ele está decepcionado, só que infelizmente, talvez, de medo de represália, não pode aqui expor o seu sentimento. Mais uma vez, obrigado, senhor presidente. Uma palavra, vereador Marinho.
Eu gostaria que o vice-presidente da casa assumisse aqui.
Passa a palavra ao vereador Maurílio Martiello.
Bom, primeiramente, presidente, vereadores aqui presentes, ministro aqui presente, ouvintes da Rádio Nova Geração, muito boa noite. Eu quero começar dizendo ao meu caro vereador Adilson Gonçalves da Silva que eu não sou presidente interino, eu ganhei a eleição da casa, eu tenho a liminar. Então o vereador precisa saber para falar. Segundo, gostaria de dizer ao meu caro vereador Adilson que, em primeiro lugar, eu nunca almejei esse cargo. Esse cargo, eu sempre falei aqui que eu nunca queria ser presidente mais da Câmara, porque eu já fui em 1994. Mas aí começou as conversas entre o vereador Jorge, vereador Cícero e vereador Adilson Gonçalves, que várias vezes nós andamos fazendo reuniões para que formasse uma mesa diretora na Câmara. E ali nós fizemos reuniões onde o vereador Adilson participou, o vereador Cícero, o vereador Jorge, o vereador Alex, o vereador Clovinho e o vereador Bidu. Uma reunião. Nós fizemos a reunião.
E... o vereador Clovinho não estava não, Amorim.
E aí... porque a nossa intenção era colocar o vereador Jorge dos Santos como presidente. O vereador Jorge era o candidato nosso. tanto meu, como de Vossa Excelência, como de Vossa Excelência do vereador Cícero, vereador Alex. Por quê? Porque na época a gente via cobrando da administração. Cobrando o quê? Cobrando que a administração desenvolvesse o serviço no município. Em 2 anos, o prefeito municipal, ele esqueceu do vereador Adilson, esqueceu do vereador Cícero, esqueceu do vereador Jorge. E aí, resolvemos fazer para que o município tivesse uma reação. E aí, o que que aconteceu? Foi quando, na reunião ordinária, o vereador Jorge, com o conceito de Vossa Excelência, vereador Adilson, do vereador Cícero, falou e lançou o nome do vereador Maurílio como candidato a presidente. E nessa reunião, o vereador Adilson sabe que falou que precisava mesmo, ele não estava contente, a família dele não estava contente com o prefeito municipal, e resolvemos e montamos a chapa. Está aqui, chapa. Através dos presentes instrumentos, vimos apresentar as candidaturas da mesa executiva na Câmara Municipal de Jataizinho para a eleição que será realizada no próximo dia 15 de dezembro, através da chapa, conforme segue. Jataizinho, dia 2 de dezembro de 2014. Presidente Maurílio Marcello, primeiro secretário Jorge dos Santos Pereira, segundo secretário Adilson Gonçalves da Silva e vice-presidente Alex Antônio Gomes de Faria. E todo mundo assinou e reconheceu o firma. Está aqui. E nós protocolamos a chapa no mesmo dia. E aí, vereador Adilson, a Vossa Excelência não fez o requerimento para sair da chapa. Porque quem fez o requerimento para sair da chapa, para montar uma outra chapa, foi o vereador Alex, o vereador Cícero, o vereador Jorge dos Santos e o vereador Maurílio. Até então, a Vossa Excelência também não saiu, não fez um requerimento para sair da chapa. E várias vezes, vereador Adilson, nas reuniões que nós fizemos, o vereador Adilson falou que ofereceram dinheiro, ofereceram 25 mil reais. Um secretário da prefeitura, o seu Tinene, também ofereceu 10 mil para ele, que você falou na reunião, mas que em nenhum momento ele se vendia. E não se vendia. Em nenhum momento ele ia se vender. Por quê? Porque ofereceram dinheiro. E aí, eu falei para o dono do hospital, o senhor Luiz Sato, sabe por quê que está essa briga de convênio? Porque o dinheiro do convênio que você vem aí, que vem aqui, você rouba ele, você quer para você. Porque ontem era 9h20 da noite e não tinha um médico de plantão. E além dele ter um convênio com o município, ele tem convênio com o SUS. E ele não pode deixar de atender nenhum paciente que chegar lá no hospital.
Mais um minuto para encerrar, vereador.
Agora, o dia que ele não quiser atender nenhum paciente do município, ele tem que revogar o convênio do SUS, porque senão ele é obrigado a atender. Só que as coisas vão mudar. Vão mudar, sabe por quê? Porque como já foi falado aqui, como já apareceu numa lista aqui,
que alguns vereadores recebem mensal por mês do convênio, como foi dito aqui, que o prefeito também recebe. E aí, o que que acontece? O dinheiro não dá mesmo. O dinheiro não dá. O dinheiro tem que aumentar mais, sabe por quê? Porque é repartido. Mas isso nós vamos provar lá na frente. Porque a promotora está de olho agora. Depois que fizemos a denúncia, a promotora já falou. Vai fazer o convênio sim, mas tem que ser fiscalizado. Porque todas as informações que nós pedimos desse convênio, vereador Jorge, quem fez plantão, qual foi o valor que recebeu, a informação não veio até hoje. Sabe por quê? Porque a maioria, os donos do hospital que ficam com o dinheiro do convênio. Então essas são as coisas que estão acontecendo aqui no nosso município. E o prefeito não quer deixar. O prefeito, ele precisava ter um pouquinho. Prefeito não, para mim agora eu vou chamar ele daqui para frente, é prefeito de doce. É prefeito de doce, sabe por quê? Porque o prefeito não está nem aí com o nosso município, ele só quer receber o seu salário. E nem um pouco de preocupação com a saúde do nosso município, que todo mundo viu que o nosso município está falido, o nosso município quebrou. Que não tem dinheiro, como o vereador Alex falou, não pagou o abono do servidor, até hoje não cumpriu o que ele prometeu na campanha. Então essas são minhas palavras, vereador presidente Clóvis. Obrigado.
Devolvo a palavra ao presidente Maurílio Marcelo.
Água para mim, um pouquinho de água para mim. Foto tá aqui, senhor. Tem foto aqui, ó. Tá?
O dinheiro foi dado para fazer o canil.
Vereador, eu gostaria de convidar o senhor Celso Biolado para usar a palavra da tribuna livre de hoje, conforme a sua inscrição.
Você quer levar as fotos?
Senhor presidente Bibi, senhor tem 7 minutos para fazer uso da sua palavra. Senhor presidente Bibi, reintegrado pela justiça no cargo, meus parabéns. Demais vereadores, ouvintes da Rádio Nova Geração, munícipes aqui presentes, novo assessor jurídico dessa Casa de Lei, e meu boa noite. Eu sou Cidolada, presidente da Associação Vila Federico. Também tenho aqui em minhas mãos o livro ato da associação registrado agora com essa nova posse, para quem quiser ver. 8 meses. abril de 2014. Durante esses 2 anos e pouco de administração, houve uma verdadeira inércia administrativa, ou seja, conversou muito, usou muito no Facebook, não realizou nada. O povo quer ação e chega de conversa fiada. Quero começar falando, senhor presidente, Dudu, da ponte da Vila Federico. A nossa ponte da Vila Federico, nessa administração, passa ano e vem ano, administração e administração, e a nossa ponte, do mesmo jeito, caindo. Uma vergonha. E agora eu estive deparando com pessoa medindo a ponte. Fico feliz. Mas saia a ponte da conversa. Não fica só na conversa, não. Também estou voltando um balo. Vá no corvo. O corvo coqueiro. Esse corvo coqueiro, ele precisa também ser limpado. Porque vai mexer na ponte, fazer duplicação, olhando com carinho. Olha o nosso rio coqueiro. Porque senão não vai adiantar nada. É uma vergonha. Senhor presidente, a doutora Fernanda Dentista, que atendia o pessoal ali da Vila Federico muito bem, extremamente foi demitida, sendo que não houve, não pôde nem fazer a sua defesa aqui na Câmara, embora convidada, e não veio. O povo ficou sem o dentista, sem o direito de tratamento da saúde bucal. Embora previsto direito fundamental do cidadão, o direito do programa de saúde bucal. Aonde está indo? Uma vergonha? Mundo do campo de futebol Orlando Salles Strick. Caiu em decorrência da chuva de 2013. Foi realizada a licitação para a contratação do empresa de Maria para fazer o reparo. Eu tive conhecimento com o jurídico de nossa casa de lei, está impondo, senhor vereador, R$130 mil. Eu gostaria de pedir para vocês um apoio, os pais vereadores, para que esse menino lá na frente, no decorrer do andado, não venha trazer prejuízo nos cofres públicos, nas enchentes, na chuva, e eu não quebro de novo, não vai quebrar mim de novo. Faça então um negócio bem feito. Faça com saída, com abertura daquela água. E aí eu vou também parabenizar. Por quê? A prefeitura paga R$2.000, R$2.500, para o aluguel da quadra falecido Val. Dessa quadra iniciou o mandato, já foi em torno de R$70 mil nesse início do mandato de construção. Eu gostaria que o prefeito enxergasse e fazisse desses R$70 mil que está pagando de aluguel, pegasse, enxergasse, como eu estou enxergando, gostaria que os novos pais enxergassem, a quadra que foi permitido ali no palanque da Vila Federico, e fazisse a nossa quadra ali em frente ao Binho, que está abandonado, criando onça, praticamente uma vergonha. É cobra, é rato, é aranha. E ninguém enxerga, ninguém está vendo. Esse prefeito não sabe o que está acontecendo com ele. A nossa vila está uma vergonha. Então pega o seu lugar que está fazendo para esses 2.000 e pouco por mês ali e vai juntando e faz uma quadra de aranha, uma quadra esportiva, uma quadra que vai trazer nossos jovens sair das ruas e vai para aquela quadra que foi permitido ali e a placa está servindo para mim ali na Vila Federico. A rua Orlando Gomes da Silva é um caos. Eu já falei, cedi a data do meu parente, para fazer o escoamento da água, fez com a galeria, e a água fica no meio da rua, não tem para onde sair. E enxerga, já vai para 9 meses. Senhor prefeito, parece que o senhor não conhece a Vila Federico. O senhor não conhece. Tem que andar lá comigo, o vereador que vai para a Vila Federico. Olha a nossa rua Piauí. Meu Deus do céu. Um caos. Sabe o que fizeram, senhor presidente, nós disparamos os vereadores? Colocaram pedrinha,
obrinha de construção, de fazer asfalto, e arrancaram tudo no asfalto. Arrancaram tudo o asfalto ali da rua para aí. Agora colocaram pedrinha de fazer concreto, aquelas pedrinhas tudo soltas lá, aí entupindo tudo, uma vergonha, aquela população ali está sofrendo. Rua Paraná, igualzinho, senhor presidente. A Rua Paraná é a mesma lambança, é a mesma variação, situação colocada ali na Rua Peru. O povo não consegue lavar a calçada. O povo lavar a calçada, vem um carro ali de chuva, mete água no povo, que tem buraco na rua. A rua tem buraco, uma buraqueira só. Tá seco, é pó. A vergonha, a poeira. Fala também da escolinha de informática da Vila Federico. O prédio tá lá. A pão belé. Por quê? Porque colocaram, a gente fez aqui um projeto para a escolinha informática, faliu, morreu, não sei o que defendeu. Aí, perfeito, inútil para ser a reciclagem. E essa reciclagem não podia sair. Essa reciclagem não podia sair porque ali é área de risco. A área ambiental que eu não consigo avarar, senhor presidente. Eu não consigo avarar para me soltar uma reciclagem na vila. A população não deixa. É sofrimento porque é área de risco, área ambiental. Fala também, senhor presidente, para encerrar, que eu estou já acumulando, para me encerrar.
2 minutos.
Eu falo também, quebra-mola, que o vereador Clóvis, Clóvinho, sempre falou, senhor Clóvinho, o senhor sempre falou da nossa rua ali na Rua Bahia, a nossa escola de Santo Monteiro. Vai começar as aulas vão começar agora em fevereiro. Dia 9 de fevereiro. Não tem uma sinalização, não colocaram nada para começar as aulas para aquelas crianças irem estudar. E daí? As crianças vão correr risco. Porque não tem quebra-mola, não tem sinalização. Vereador Clóvis, conto com o senhor de novo. Está pedindo aí socorro. Porque as criancinhas ali na Vila Federico é muito área de risco. Do mais, eu agradeço o espaço cedido. Agradeço o espaço cedido, senhor presidente, vereadores que me apoiam, que juntam nessa empreitada em 2015, junto com a presidente da Vila. Não, muito obrigado, Deus abençoe.
Fala na agulha.
Agradeço a sua presença do novo ministro Celso Violado e passamos para o período destinado à ordem do dia de hoje. Coloco em discussão e votação requerimento número 01 de 2015. Senhor presidente, o vereador que o presidente subscreve vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência. Na forma regimental, requerer que seja enviado ofício ao diretor do Departamento Municipal de Educação e Cultura, solicitando informações se existe projeto ou intenção de construir uma escola municipal para atender a grande demanda por vagas do ensino fundamental, de 6º a 9º, e ensino médio para os estudantes residentes no conjunto habitacionais Josuíno Moura Salinete, Octaviano Heráclito Duarte e Antônio José Vieira, sala das sessões da Câmara Municipal de Jataizinho, aos 2 dias do mês de fevereiro de 2015. Coloco em discussão e votação.
Eu queria estar discutindo um requerimento de autoria minha, e nós falamos praticamente de uma cidade que foi construída do lado de lá, no Rio Jataizinho, onde tem aproximadamente, você pegando ali o conjunto Milton Félix, o Guido Zanini, o Manuel Novisky, a Vila Padrão, a Vila Frederico, o Jesuíno, o Otaviano, o Zé Vieira, tem aproximadamente ali 8 mil habitantes. E falando dos três conjuntos, cerca de 5 mil habitantes. E o município hoje, ele tem uma grande arma para estar conseguindo esse benefício para aquela região. Então, o prefeito municipal tem um deputado estadual dele, que é um deputado muito forte, que tem um trânsito muito grande dentro do governo do estado. Hoje tem o deputado que eu apoiei, o Thiago Amaral, que fez 1.200 votos aqui em Jataizinho, também, que tem uma força dentro do governo. Eu acho que, não sei se tem um projeto, por isso estou pedindo informação para o secretário de Educação. Se não tiver esse projeto, que seja feito, eu acho que mais do que rápido tem que ser construída uma escola ali naquela região, uma escola que possa estar atendendo os alunos do sexto ao nono ano e do ensino médio. Ali naquela região já tem tantas coisas que foram feitas para atender aqueles habitantes. Nós temos uma escola de ensino fundamental que precisa também de um pavilhão para que seja aumentado, para sendo feita agora a cobertura, uma quadra ali. Então, é um requerimento muito simples, mas de uma importância tão grande para aquela região, que essa estrutura que eu falei da administração municipal, que possa estar provando para a gente que eles não são o que a população está achando e que a grande maioria que acha. Então, eles têm que mostrar um serviço, elaborar um projeto dessa grandeza e que o prefeito protocole isso dentro da Secretaria da Educação e conversa com esses deputados que têm essa força a nível de Estado, que assumiram o mandato ontem na Assembleia Legislativa e possa estar cobrando essa escola para aquela região. Então era isso que eu tinha para estar discutindo desse requerimento, e o dia que isso acontecer naquela região, você pode ter certeza que o prefeito que conseguir esse benefício para aquela localidade, ele vai ficar na história. Porque o difícil foi chegar onde chegou aqueles conjuntos. Hoje, praticamente, com toda a estrutura que tem, a pavimentação asfáltica, um posto de saúde que logo, logo vai ser inaugurado, faz pouco tempo, 2 anos que está sendo feita ali a reforma, mas eu acho que esse ano vai sair. Tá, tem escola, tem mercado, tem farmácia, tem loja de móveis. Então é um lugar que merece uma escola desse porte para estar atendendo toda essa região. Era isso que eu tinha para ir para lá e pedir o apoio dos companheiros vereadores nesse requerimento.
Continua a discussão. Não havendo discussão, coloca para aprovação.
Vereador
Savarazzo, permaneça como estão, o contrário se levante. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matérias na ordem do dia, passamos para explicações pessoal.
Vereador Clóvis.
Nossa, senhor presidente. Como o presidente da Vila Frederico, Celso Buerato, questionou a questão da quadra deles ali, até gostaria de saber de quem é o terreno ali, senhor Celso.
O município.
O terreno do município? Que é uma, tipo assim, as informações, que chegam as informações meio cruzadas, né? Para a Câmara, para a gente, talvez assim, que é. Eu fiz um comentário uma vez com uma pessoa aí do executivo, aí eles me falaram assim: vereador, aquele povo não tem terreno em pânico, o que você está questionando? Eu estive numa reunião aí com o pessoal, eles me falaram isso. Aquele povo lá nem ia ter IPTU sem limpando. Eu falei assim: filho de Deus, abençoado, dê condições, depois cobre. Dê condições para a população. Depois cobre. Hoje eu estive numa vila no bairro dele, que eu vou deixar um abraço aí pro Bilo. Estive no bairro dele conversando com o pessoal falou: vereador, você sabe de quem que é o terreno? Eu falei: eu não. Tá, mas eu acho que o terreno é do município. É, porque se for do município, nós vamos invadir o terreno. Vamos construir uma casa para ver o que o prefeito vai fazer com a gente ali. Então, prefeito, faça a quadra,
deixa a quadra bonitinha para estar atendendo a população, para estar atendendo os adolescentes ali, atendendo a população em geral. Antes que invadam o terreno. Depois que invadir, vai arrumar a confusão do tamanho do mundo para tentar tirar, vai ter que dar uma casa para quem invadir, e vai o dinheiro do povo embora de novo. Gente, eu acho que temos que dar uma atenção para ver o Federico. Mais atenção, não, muita atenção. Nós não conseguimos pintar uma faixa de área, como o presidente questionou. Não conseguimos pintar uma faixa que diga assim, área escolar. Não conseguimos colocar um quebra-mola para reduzir a velocidade na hora de desemboca quatro ruas em cima do portão da escola. Então, gente, acontecem coisas ali que é absurdo. Só que assim, infelizmente, nós esperamos acontecer para depois correr atrás. Né? Que Deus abençoe que não aconteça uma tragédia ali. Porque ali, se você parar na parte da tarde para buscar teu filho, como eu tenho meu filho que estuda ali, você fica olhando o movimento, o fluxo de carro ali é muito alto. Né? Mas não tem uma placa de zero área escolar, não tem um quebra-mola para um redutor de velocidade, não tem nada. Então, quer dizer, infelizmente, muitos ganham eleição dentro da Vila Federico, só que depois viram as costas para ela. Vamos lembrar lá da Rua de São Francisco, qual a situação que tá aqui, ó? Batendo, vamos fazer. Foi lá na galeria aberta, como o presidente também questionou, jogaram pedra na rua, agora simplesmente aquelas pedras estão entrando no bueiro, naquela buscando que eles colocaram ali, vão entupir tudo de novo. Aí você vê um carro falando na cidade aí, ai, tira sua latinha, tira seu potinho, tira não sei o quê, vamos cuidar da dengue, vamos não sei o quê, só que os bueiros da Vila Federico estão tudo entupido. E todos eles estão segurando água ali parada ali dentro. Também fui questionar com uma pessoa aí, eles me falaram assim, vereador, aquilo ali na verdade, Vila Federico, até no centro aqui, tem coisas que fizeram a população parar no meio. Não tem saída aqui. Então, resumindo, gente, infelizmente, ele pinta a cara da população de palhaço. Pinta. Faz uma maquiagem e deixa. Como lá na rua Bahia, principal do ônibus ali. Rua Bahia. Foram lá, meteram a mão asfáltica ali, ficou bom. Você fala, ficou ruim, presidente? Não ficou ruim. Não ficou ótimo. Só que daí não tem um redutor de novo, não tem um redutor de velocidade de novo, não tem uma faixa, não tem uma faixa de pedestre falando que ali é uma área escolar, que não pode correr. Não tem nada. Como está lá no Maré Rio hoje? Vamos lá, fizemos um trabalho bonito, muito de um assalto, ficou bom. Que até teve um vereador que foi assim, que ia questionar o valor da obra. Ia questionar o valor da obra. Eu não vou questionar o valor da obra, eu quero que faça o resto. Para mim pode gastar 1 milhão lá, mas que faça. Pode gastar 10 milhões, mas que faça. Que faça a coisa acontecer. Não esqueçam do resto do pessoal do Maria Júnior que está ali por lá de baixo. Pelo amor de Deus, não esqueçam. Os escritórios para baixo também são seres humanos. São pessoas que precisam de conforto. Professor Marcos, é Marcos Camilo, né?
Ezequiel Camilo.
É, a gente fica contente de saber que tem alguém que está acompanhando. Eu espero que aconteça de verdade, tá? Eu espero que não fique só naquilo. Que esses 2 anos, que Deus abençoe, que nesses dois anos, restante aí, que aconteça, que saia de verdade, que tira o pessoal daquele sofrimento aí. Pra rua aqui em cima ficou muito bom, ficou ótimo o assalto, só falta colocar os redutores também. Porque ali vai dar um problema já também, o senhor sabe o que eu tô falando. Hoje o pessoal já tá tirando racha ali naquela rua ali. Como o assalto ficou lisinho, ele tá tirando racha naquela rua, o senhor sabe o que eu tô falando. Então que Deus abençoe que eles vão lá e façam. E melhora a parte de baixo também. Vamos voltando lá, seu Celso, lá na Vila Federico. Eu estive lá na rua que o senhor está falando que a água está empoçando na frente da casa do morador. Eu acho um absurdo pedir uma bata do parente do presidente para passar a tubulação para dentro do rio e passaram a tubulação e esqueceram. Só que eles fizeram a tubulação lá em cima do morro. Tá no morro, vai. Quando você vai arrumar água, tá aqui embaixo, mas você vai subir lá. Só se colocar uma cama lá embaixo. Não sobe, gente. A tubulação tá lá em cima, eles fizeram a tubulação em cima, e o buraco é aqui, ó. Não tem como aquela água sair dali. Infelizmente, estão judiando o povo de novo. Entendeu? A gente anda bastante, conversa bastante com a população, inclusive Maria Júlia, inclusive Ana Vila, a gente anda bastante ali conversando, a gente vê a situação. Eu estive, né, vou repetir, eu estive no bar do Rio ali conversando com alguns vereadores, falei, vereador, é quase impossível. Só que muitas coisas não estão só lá, não estão só na Vila, não estão só na Maria Júlia. A nossa cidade hoje, Camilo, está a Deus dará. Num todo, está a Deus dará. E depois você vê um projeto aqui, falando de aumentar o salário de um vereador para quase 3 mil reais, o salário de um prefeito para quase 13 mil reais, o salário de uma vice-prefeita para quase 5 mil reais. Eu quero deixar antemão, vou deixar antemão que eu sou contra, sou contrário a esse projeto. Se entrar em votação, eu vou deixar claro que eu voto contra o projeto. Eu acho que tem que melhorar mais para depois pensar em aumento. Acho que tem que cuidar do município, pagar os funcionários públicos certo, pagar o que deve para os funcionários, dar uma coisa básica digna para os funcionários, depois pensa em aumentar alguma coisa para vereador, para secretário, quase 5 mil reais. Vamos trabalhar, gente. Vocês vão ter que trabalhar. Trabalho para fazer vivo o salário que vocês ganham. Então, uma boa noite e até a próxima reunião, senhor presidente.
Vereador Adilson.
Novamente, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração, vereadores presentes, presidente Maurílio Interino. Bom, Maurílio, você citou várias vezes o nome do vereador Adilson. Estou aqui, vou responder a sua pergunta e para a população. Nós reunimos várias vezes, essas várias vezes foi três vezes. Uma na Câmara, uma na casa da vice-prefeita Lívia e a outra no fundo aqui. Em momento algum, você colocou palavras muito na boca das pessoas que ofereceram dinheiro. Quem ofereceu dinheiro para mim foi a Vossa Excelência. Tá? Então a gente não está aqui, não precisa de mentir, porque a gente fala. E outra coisa, Maurílio, eu vou falar uma coisa para você. O slogan da minha campanha chama Família e Estrutura de Vida. É o que eu tenho, uma família. Sou católico e honro a minha igreja que eu faço. Eu não preciso de dinheiro para me ganhar a campanha, comprar eleitores. E depois eu vou explicar para Vossa Senhoria por que eu não votei para você. Porque eu também tenho meus méritos. Então, vereador Marília, eu acho que falar da pessoa do Adilson é, tem tempo aqui de respeito, sim. Porque esse grupo só quer maldade. Maldade vai pagar aqui mesmo, Maurílio. E falar uma coisa para você. Eu não fui pro seu grupo porque eu não gosto de pessoa ruim. Eu não sou uma pessoa ruim. E aproveita bem essa semana, que semana que vem vai ter outra reunião, viu? Outra presidência. E vou falar mais, Maurílio. Eu admiro a sua pessoa. Como que eu vou votar para uma pessoa, Maurílio Marchiello, interino, se ele pega um cidadão de jataiense e bate nas pessoas? Tá aqui, ó, no como você gosta de mostrar o boletim de ocorrência. Você bateu em mulher. Isso aqui da Maria da Penha. Cadê o código de ética da Câmara? E outra, aqui consta que o vereador estava bêbado ainda. Como que eu vou votar num candidato a presidente que faz esse tipo de coisa? Então, vamos pensar antes. Por isso, Maurílio, está suspensa a liminar. Mas você pode ter certeza que alguém vai ganhar e alguém vai chorar. E esse alguém, você pode ter certeza que não é eu que vou chorar. Porque eu não sei qual que é o motivo de tanta ganância dessa presidência aqui da Câmara. Gente, mas você pode ter certeza que eu vou descobrir.
Pode ter certeza que eu vou descobrir. E a hora que eu descobrir, o podre aqui é grande. Vai um, dois, três. Que é pouco, viu? É pouco. Então, eu acho que falar do vereador Adilson, pode falar, mas fala com prova. Não coloca a palavra na boca das pessoas. Tá? Vereador Maurílio, considerar uma pessoa, do senhor. Mas eu acho que quando o senhor falar da pessoa do Adilson, o senhor não precisa vir aqui e mentir para a população quem que eu sou. O povo me conhece. O povo sabe onde que eu ando. A minha família me conhece. Eu tenho uma estrutura. Eu ganhei minha eleição limpa. Não comprei voto. Eu vim de estrutura de família. Isso você não compra. Isso aí é caráter. Isso aí é o pai. Vem de dentro da família. Então, vereador, eu acho que o senhor tem que respeitar mais o vereador Adilson. Porque eu nunca denigri a imagem do senhor aqui. Tá? Mas eu acho, o senhor ser vereador, presidente interino aqui da casa, jamais o senhor podia bater em pessoas. O senhor tinha que, como eu peço até desculpa para a população em nome da Câmara, porque é vergonhoso o papel disso aí, de um vereador que bate nas pessoas. Isso não existe, gente. Vereador não tem esse poder para sair batendo nos outros, não. Todo mundo tem família, tem ética, tem a polícia para resolver. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado na hora de falar as coisas. Porque aqui ninguém é de ferro, não. Outra coisa, gosto muito da sua pessoa, Celso Aparecido Biolada. Admiro você vir aqui cobrar da Vila Frederico e dos outros conjuntos. Só que você tem que ser uma pessoa, você tem que ter caráter. Porque você vem aqui por causa influenciado por duas pessoas, aí amanhã você está no gabinete mandando o prefeito. Isso não é papel de cidadão que faça, não. Então, Celso, vamos ter caráter. Se você quer alguma coisa lá na frente, quer conquistar alguma coisa, começa sendo honesto. Porque aqui na Câmara tem que parar com essa palhaçada de vir aqui e fazer as picuinhas. Todo mundo tem o direito de cobrar assim. Está aqui o Camilo, que está aqui para cobrar o conjunto dele. Mais que merecedor, ele tem que cobrar sim. Só que a gente tem que entender também que não é um dia e não é uma noite que faça, não. O prefeito está fazendo. E também não estou aqui para ficar defendendo, não. Trabalhou certo, eu defendo. Trabalhou errado, eu critico. Eu sou vereador, ganhei pro povo. O povo. O povo manda em nós, gente. Não estou aqui para ficar lavando roupa suja de ninguém, não. Eu acho que a gente tem que tomar vergonha e procurar andar em conjunto por conjunto e buscar aquele que o vereador sabe fazer. Porque eu tenho certeza que aqui sobe 3, 4 vereadores só. Porque o restante não sobe. Não sabe como que é o conjunto. Sabe criticar. Mas eles não sabem como que é o conjunto. Então é fácil criticar aqui, mostrar para a população o que é o errado. Que o prefeito aqui é só errado. O prefeito não faz nada. Anda aí na cidade para ver. Tudo bem, tem buraco na rua? Tem sim. Toda cidade tem. Eu nasci em Jatezinho, estou crescendo em Jatezinho, sou político aqui em Jatezinho. Eu tenho que preservar minha cidade onde que eu moro. Tudo bem, nós temos que cobrar o prefeito sim. Nós estamos aqui para cobrar. Nós somos vereadores, nós temos que fiscalizar o prefeito. Mas tem hora que é um absurdo das pessoas chegar aqui e só crítica, crítica e crítica. Eu acho que a gente tinha que pensar um pouquinho. Será que dentro da casa dessas pessoas está certo lá dentro para começar a criticar? Porque eu acho que o vereador, ele tem que ter uma estrutura. Porque se não tiver estrutura, ele não tem direito de ficar cobrando hora e momento algum. Obrigado.
Vereador Laércio Quitério. Alex. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, a população que ainda se encontra aqui, as pessoas que nos ouvem pela Rádio Nova Geração, é a primeira reunião do ano 2015, eu fico assim até meio dando com estranheza essa questão levantada aqui, questões pessoais, questões
que não se aproveita nada da população, que a população, quando ela se predispõe a escutar uma rádio, ou ela se condiciona a vir à Câmara, ela quer ver, os vereadores em conjunto buscando alternativas para melhorar a cidade. E o que nós pouco estamos vendo aqui há 2 anos é uma Câmara preocupada com a cidade. Eu, se fosse um eleitor hoje, eu não fosse vereador, fosse eleitor, eu teria vergonha de votar nos 9 vereadores que estão aqui. Infelizmente. Porque vereadores, como o vereador, a vereadora Dilson disse, a população conhece todos os vereadores aqui, sabe das suas vidas, sabe o que cada um faz, o que cada um deixa de fazer. Então isso não é relevante para a população. Eu acho que a população hoje, ela merece, no mínimo, um projeto em conjunto nessa casa para entregar um mandato daqui a 2 anos. Porque não é o que está acontecendo. Agora, nós participamos de uma Câmara que nós podemos andar com um pequeno passado, um rápido passado que teve. Nós perdemos 1 ano, o primeiro ano de mandato, numa briga aqui de caça ou não caça o vereador Adilson. Ficamos 1 ano aqui e já está abandonado, e nós numa discussão aqui, numa coisa que foi irrelevante para a justiça. Porque, na verdade, depois, no segundo ano de mandato, os pau-mandados do prefeito, na época, ficaram no caça ou não caça ao presidente da Câmara, o vereador Alex. Né, porque é um desejo pessoal do prefeito que o vereador Alex esteja fora da Câmara, que eu também não sei porquê. Mas, mais 1 ano perdido. Aí quando chega esse tipo de conduta dos vereadores na Justiça Comum, a Justiça Comum, ela, na maioria das vezes, tem 2 advogados aqui, podem falar se eu estou mentindo, na maioria das vezes, a Justiça Comum, ela dita normas de que um vereador tem que ser julgado pelo fórum imparcial. Agora, se você pega 9 vereadores e com 2 grupos, 1 de 4 vereadores e 1 de 5 vereadores, há imparcialidade ou parcialidade para ser julgado um vereador aqui? Não há. Quanto não há que nós... Eu vi insinuações aqui em dizer das reuniões que teve para formar o grupo. Eu, na verdade, não quis fazer parte de cargo nenhum e até não. E os senhores e senhoras conhecem os vereadores aqui e nós participamos de reunião. Eu acho que não é relevante eu falar aqui, por exemplo, na reunião que nós fizemos, por exemplo, lá uma das reuniões lá na chácara da vice-prefeita Lira, que um dos pedidos do, eu não sei se é o líder do prefeito ou se é o Dio, não sei se é, um dos pedidos do vereador Dio para votar no vereador Maurílio, que eu tenho prova disso, a minha palavra vale, a palavra do Jorge vale, a palavra da vice-prefeita vale que estava lá, ele queria caçar o vereador Fabinho. Ele queria caçar o vereador Fabinho. Porque ele disse que na concepção dele, na estrutura dele pessoal, ele até aceitava o que aconteceu com ele, comigo, que eu era inimigo declarado dele, falou isso lá. Mas ele não aceitava isso no vereador Fábio, que foi o Judas. E ele disse mais na reunião, com essa estrutura de família que ele ditou aqui. Ele disse que a vontade dele se segurou várias vezes para não dar um tiro na minha cara e na cara do Juliano. Estou mentindo, presidente Maurílio? Então foi essas as palavras que ele pegou lá. Então isso é conduta de um vereador que fala em estrutura de família? Eu acho sim, eu tenho a minha religião, ele tem a religião dele, e nós devemos o conteúdo nobre com Deus, nós temos que respeitar a doutrina que nós seguimos. Nós temos que ter uma paciência dentro de nós, e que isso não é relevante levar aqui, porque o que eu tenho para denunciar dos vereadores está indo embora. Quando o prefeito municipal foi sexta-feira lá falar mal de mim, falar que teve um ex-presidente que falsificou o documento na Câmara, eu falei, o senhor está errado, o senhor está mentindo, eu falei para a pessoa que veio. Porque ele tem tanto prestígio entre os funcionários, que a reunião estava tendo lá com os funcionários do posto e os funcionários repassando quase simultaneamente para nós o que estava acontecendo na reunião.
Então, eu falei para ele, fala para o prefeito, que se ele achar que eu falsifiquei algum documento ou não, que se tem algum vereador que está processado lá, tem que ir por ele na justiça comum e ver qual vereador. Porque foi o que eu fiz. Vocês podem ver que eu me calei por um ano. Nenhum vereador levou tanta pancada nessa Câmara nos últimos 15 anos como eu levei. Foi bordoada de 5, 6 vereadores toda semana. Vereadores que tinham condutas aqui que não são relevantes para a população, que eu não quis trazer para cá, porque aqui não é lugar. É a última vez que eu vou falar aqui de vereador, porque isso não é importante. É importante para a população, por exemplo, saber se teve vereador aqui que foi beneficiado com o ISS e não pagou, sendo que teve outro vereador que pagou o IPTU e foi para a execução. Isso é irrelevante, se teve benefício dentro da prefeitura. Agora, o que nós não podemos é esconder o sol com a peneira. Nós fizemos um grupo, e esse grupo que veio de lado de lá, que veio querer compor com nós, da oposição, esse grupo que foi liberado quando veio pelo vereador Adilson, queria caçar o prefeito municipal. E foi dito por mim, pelo vereador Maurílio, que nós não aceitávamos esse tipo de conduta, porque toda pessoa tem que ser investigada. O prefeito tem que ser investigado, não é chegar e afastar. Não é chegar aqui na primeira reunião igual ele queria. E nós não aceitamos. Talvez por isso ele não quis votar no vereador Maurílio. Então as coisas têm que ser feitas à clareza. A população tem que saber. Agora, o que nós não podemos fazer é esconder as coisas. É esconder da população. Porque nós temos um juízo de valor que vai ser formulado daqui a 2 anos, que vai ser a população que vai saber quem está certo e quem está errado. Nós vimos os deputados federais, foi a maior tonta de deputados. E não pense que na Câmara vai ser diferente. Porque tem vereador aqui que gosta de pegar, que não precisa, que ganha bem, que é milionário, que está... Por que não vai lá e dá o subsídio dele para a PAI? Por que não vai lá e dá o subsídio dele para a Associação dos Alcoólatras? Porque eu preciso do meu subsídio. Eu não sou falso e hipócrita, igual algumas pessoas aqui. Algumas pessoas que pagaram caro no seu cargo para estar aqui. Eu preciso do meu subsídio, porque eu tenho as pessoas, eu tenho meus gastos como vereador na cidade, porque eu amo a cidade que eu trabalho. Eu não sou alguns vereadores que se escondem atrás de sobrenome, atrás de poder aquisitivo e ficam falando que são melhor. Então, gente, eu acho que está na hora de nós, vereadores, se unirmos e termos um corporativismo aqui e parar de sonhar com o castelo faz de conta. Porque vocês que estão ao lado do prefeito hoje, que voltaram a ser do lado do prefeito, vocês acreditam no que vocês estão falando? Vocês acreditam que o Jataizinho está bom? Vocês acreditam que o Jataizinho está melhorando? Ah, me poupe, vereadores. Vamos trabalhar, vamos sentar aqui nós nove e vamos ver o que o prefeito tem que fazer pelo município. O prefeito já vai atuar, o prefeito está falando agora que hoje o prefeito vai voltar. Não é isso que o Jataizinho quer. O Jataizinho quer mais. Já está impossível de alguém que assuma a responsabilidade e fale assim, não, eu estou errado. Não é o prefeito que faça a população chorar de dó. O povo não quer ter dó de ninguém. O povo quer prefeito e vereadores que trabalham pela cidade. Já foi 2 anos, acabou um de mão, gente. Vamos parar com isso. Aproveitem hoje, quem tem que aproveitar e fazer a tal, igual falou o vereador aqui, a lavagem de roupa suja, aproveitem, mas vamos trabalhar depois. Vamos marcar uma reunião aí e vamos falar o que o pessoal está falando de bom, porque eu não vi nada até agora. Agora falar que criticar, falar que, gente, eu acho que está na hora, a população precisa do nosso respeito, o mínimo de respeito possível. A população precisa de nós parar de vir aqui falar que faz 2, 3 anos que tem muro caído, falar que a cidade está torta. Eu fico com vergonha, porque na verdade, nós estamos falando de coisa aqui que nós não poderíamos estar falando, porque infelizmente, está tudo parado. E sempre quando a população quiser saber o que eu denunciei de Perã, que eu me falo por dentro, é só me procurar que eu mostro que está denunciado de Perã. Porque lá é a justiça certa para julgar os vereadores daqui. Porque a justiça lá vai falar realmente quem está certo e quem está errado. E digo mais só para o senhor, senhor vereador, senhor presidente. Eu quero pedir para que nesse novo contrato que vai ser renovado com o hospital, para ter uma lisura,
porque hoje o vereador ele responde como um golpe feito pela lei de responsabilidade fiscal. Eu queria pedir como contato viesse para os vereadores assinarem junto, quem achar que o contato está certo. Porque eu tenho certeza que o vereador vai ler antes de assinar para ver depois se ele não vai ser penalizado futuramente com esse próprio tiro no pé. Eu quero desejar a toda a população uma boa noite, quero pedir desculpas se eu me exaltei e quero pedir que, para que todos, na hora que encerrar a reunião, possam ir para os seus lares, encontrar seus familiares, desejando plena saúde e voltem um bom Deus. Boa noite.
Com a palavra o vereador Aécio Fernandes Quitério.
Bom, boa noite a todos de novo, ouvinte da Nova Geração. A gente ouve o vereador aqui criticar, critica o hospital, critica o prefeito, mas esses vereadores que criticam, igual aí o ministro Biolado, ficava lá mamando no gabinete do prefeito até esses dias, pedindo ajuda para o prefeito, então a gente é assistente. Agora fica metendo pau, vereador fica metendo pau no hospital, mas tem vereador que não sai do hospital pedindo ajuda. E está essa crise no hospital, que chega via funcionária, a enfermeira, a popular Tica, desabafar aqui, enquanto 4, 5 vereadores fazendo a reunião a semana inteira. E aí sobe o vereador Alex ali e fala, vamos resolver. Então vamos resolver, vamos ajudar. Criticar é fácil. Agora, fala, vamos ajudar a resolver o problema do hospital? Vamos ajudar. Porque os funcionários lá estão todos sem pagamento. E tem família, tem aluguel, tem comida. Está chegando aí os estudos, tem que comprar material para as crianças, para seus filhos. Agora, chegar aqui e debulhar o prefeito, debulhar lá a diretoria do hospital, é fácil. A gente fica indignado com certas palavras do vereador aqui. Vereador que não saía do gabinete do prefeito, até esses dias, agora fica metendo pau. Vamos trabalhar para o Jataizinho. Vamos pedir para que venha aí para os deputados. Vamos lá, Maria Júlia, vai sair sim, se Deus quiser, vereador Clóvis. Já conversamos com o prefeito, vai sair reto do asfalto. Está fazendo as coberturas das quadras municipais aí. Espero que resolva esse problema aí da creche. Vamos trabalhar unido. Agora ficar aqui brigando, criticando, xingando, vai resolver alguma coisa? Subir ali e falar bonitinho? Falar bonitinho é fácil. Agora, ajudar o prefeito, ninguém ajuda. A gente fica triste, porque nós não somos eleitos para ficar brigando, discutindo entre o vereador, não. Nós somos eleitos para cobrar aí, ajudar o prefeito, correr atrás, se precisa ir até Curitiba, atrás de verba. Cada vereador aqui teve um deputado. A maioria trabalhou com deputado diferente. Então nós temos que se unir e ajudar o Jataizinho. Nós não podemos chegar aqui e criticar. Só criticar, aí o barco afunda. Mas se nós unirmos, trabalhar pelo povo de Jataizinho, correr atrás, dar ideia para o executivo, para o secretário dele, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos ajudar, agora é fácil. Na hora que estava tudo do lado lá, que o prefeito estava ajudando, estava beleza. Agora que o prefeito, que brigou com o prefeito por causa de deputado, alguma coisa assim, aí está aí, essa lambança aqui dentro da Câmara. Ninguém está trabalhando, ninguém está pensando no povo de Jataizinho, não. Aqui, tem a maioria aqui dos vereadores só pensa em imenso. Vamos virar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos prejudicar o outro vereador. Gente, vamos parar com isso, vamos trabalhar para o Jataizinho, vamos olhar para a população. A população de Jataizinho só sofre com isso. Você acha que, como diz o vereador Alex, você acha que eles olham com bons olhos para nós? Não olha. Toda segunda-feira essa palhaçada, esse brigueiro do vereador. Ninguém está olhando lá pelo sítio, para a zona rural.
E eu falo, qual vereador aqui que vai para a zona rural? É difícil. O vereador que sobe lá para a Águia do Pari, lá para o Tigre, para o Coqueiro. Tem vereador aqui que nem foi, né? Antes, depois que ganhou a eleição, nunca foi, né? Nem no Tigre, nem água nenhuma aqui da região. Eu tenho certeza que tem. Agora, como eu disse, vamos brigar, mas vamos brigar por uma causa boa. Vamos brigar por Maria Júlia, vamos brigar pela creche que está parada aí, que o dinheiro está na conta. Para que ficar desgastando aqui entre vereadores? É, chega a ser triste uma funcionária do hospital vir aqui desabafar, sabendo que lá eles trabalham sofrido, atendendo as pessoas de madrugada, as pessoas que chegam lá, quer brigar, quer bater, quer fazer escândalo, tem que estar chamando a polícia, e criança, atende todo mundo bem, gente. Vamos tentar ajudar lá no hospital, vamos tentar achar um jeito certo, para que repasse esse dinheiro para o hospital. É para a saúde de Jataizinho, é para a população, é para nós. Eu não tenho vergonha, já fiquei internado umas 4, 5 vezes lá no hospital e fui bem atendido. O vereador Clóvis teve lá também com a sua filha, foi bem atendido. A maioria dos vereadores aqui foi atendido lá no hospital, onde tem lá 30, 25, 30 pessoas, o funcionário, né, o vereador Fábio, que está lá agora, todo mundo desesperado, sem salário, e está essa polêmica aí do reparto do hospital. Então essas são minhas palavras, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Jorge Celso Pereira. Novamente, boa noite a todos. Eu já tinha até marcado aqui na minha fala nas aplicações pessoais que eu iria falar sobre o Hospital São Camilo. O vereador Aécio tocou agora, falou que os funcionários estão sem pagamento, mas eu queria que o vereador até abriria a palavra de volta para ele. Qual a culpa que nós temos do funcionário não receber pagamento?
Bom, a culpa, eu não sei a culpa que nós temos, mas nós temos que tentar resolver o problema lá. A culpa é que o repasse não está sendo passe, não está sendo passado mais.
Mas, vereador, isso aí é competência do prefeito municipal. Então, é umas coisas que não dá para entender. Se nós tivéssemos o poder aqui de fazer o pagamento do pessoal, eu aqui autorizo a fazer o pagamento amanhã. Isso é exclusividade do Poder Executivo. Antigamente, para ser celebrado um convênio do hospital com o município, do município com o hospital, passava pela Câmara. Hoje não. Hoje o município tem autonomia para acertar diretamente com o hospital. Então, só para eu já ia explicar isso aqui, mas o vereador mencionou ali. Gente, isso é exclusividade do prefeito municipal. Como eu disse, que o prefeito ele gosta de transferir responsabilidade. Mas se for uma coisa bonita, é meu, é dele. Se for uma coisa que dá bem converseiro, é culpa do ex-prefeito, é culpa dos vereadores, ele não tem culpa de nada. Então, só para a sociedade estar entendida desse assunto. Se o prefeito municipal ele quiser passar o dinheiro amanhã, é só ele transferir, mas não tem nenhum trabalho do diretor ou da secretária do hospital descer na prefeitura. É só transferir o dinheiro do município para a conta do hospital. Isso é competência exclusiva dele. Nós, vereadores, aqui não temos nada a ver. Então, só para a sociedade ficar a par dessa situação. Então, se você estiver ouvindo que alguns vereadores estão falando que o hospital vai fechar porque é culpa desse ou daquele vereador, essas pessoas são mentirosas. Se o prefeito está falando isso, ele só está confirmando tudo aquilo que as pessoas acham dele. Então, o prefeito municipal, o senhor, amanhã, por favor, paga o Hospital São Camilo. Realmente ali tem profissionais que atendem
com muita eficiência a nossa população. Ali tem médico que merece receber pelo serviço que presta ali. É claro que tem outros que não. Eu, na condição de vereador, na minha história política, eu duvido se algum vereador um dia fez o que eu fiz por aquele hospital. E se eu puder, eu continuo fazendo. Nós trabalhamos muito para que o hospital tivesse a cara que ele tem hoje. E eu tenho documento que eu provo isso aí. Eu consegui material de uma empresa, e vou falar o nome da Ecomart. Eu consegui material para fazer 300 metros de construção. De uma simples carta que eu redigi aqui na Câmara Municipal, mostrando para a Econorte o tamanho da importância desse hospital perto da Praça do Pedágio. Eles deram todo o material bruto para que fosse feito aqueles 5 apartamentos que foi feito lá no fundo. O que de material eu consegui de insumos da Secretaria de Saúde para que aquele hospital pudesse funcionar e atender bem? Então eu, como vereador, eu sempre lutei pelo hospital. Então, nós não temos nada a ver com a falta de pagamento. O prefeito ficou 2 anos pagando o hospital. Eu não sei se do jeito que estava certo ou não, mas se errou 24 meses, ele tem que assumir a responsabilidade, conversar com a promotora e firmar um compromisso com nós vereadores, com a promotora, com os diretores do hospital, com as pessoas ali que tem dentro da sociedade daquele hospital para estar resolvendo essa situação. Firmar o compromisso que dentro de 90 dias nós vamos resolver uma melhor maneira para estar resolvendo essa situação. Agora, não pode as pessoas querer transferir responsabilidade para nós vereadores. Então, aqui o vereador Jorge, hoje é dia 2, está sempre ali no hospital. O repasse era dia 1º, dia 31. Então, prefeito Hélio Duque, você pode ter certeza, se você fazer o repasse para o hospital, eu vou fazer algum tipo de denúncia com relação a esse repasse. Porque eu sei que o hospital precisa desse repasse. E quem tem que oferecer saúde para o município está na lei orgânica. É o prefeito, é o município que tem que dar saúde para o povo. Agora, donos do hospital São Camilo, que é um hospital particular, que é conveniado com o SUS para atender a emergência. Ele não pode ser responsável por atender 13 mil habitantes. Então, da minha parte, pode fazer o pagamento para o São Camilo. Se foi feito errado, já foi feito errado 24 meses. Não tem como mais arrumar uma situação dessa. 3 meses a mais, 5, não vai fazer diferença, até que se conserte essa situação. Então, do São Camilo, para ficar esclarecido, a Câmara Municipal, ela não tem nada a ver com essa situação. Se alguém falar diferente, é covarde. Se o prefeito está falando diferente, ele é mentiroso. Paga o São Camilo, prefeito municipal. Eu quero também pedir, presidente, que o senhor marque uma reunião e, se possível, convoque todos os vereadores para participar dessa reunião com a promotora. Se o prefeito ele não tem capacidade de resolver isso aí, vamos marcar nós essa reunião. Vamos expor para essa promotora que não tem como o hospital funcionar sem esse repasse, mas que esse repasse ele seja usado da maneira correta. Não adianta médico fantasma querer receber e não estar no hospital. Isso é vergonhoso também. Vamos fazer a coisa de uma maneira certa, onde haja transparência. Porque existe um monte de reclamação. E as pessoas reclamam para nós vereadores. Eu estou no hospital lá direto. E estou mesmo. Por tudo que eu fiz pelo hospital. Eu estou ali, eu preciso de um favor, eu peço para que seja atendido uma coisa ou outra, e não é só eu não. E tem pessoas que procuram e a gente vai lá, e é um dever da gente. E nada
pode impedir de uma autoridade que nós somos de estar no estabelecimento que recebe dinheiro do município. Então, estou de acordo com o vereador, eu acho que tem que se trabalhar em prol do município e eu faço isso há 10 anos. Há 10 anos eu venho trabalhando para que a cidade ela possa ser melhor. Eu quero que alguém prove algo ao contrário. Nesses 10 anos, se algum dia eu fiquei quase que 8 anos na administração do Wilson Fernandes, nunca ele falou para os seus melhores amigos que um dia o Jorginho foi lá e pediu um centavo para ele. Que um dia eu fui lá e coloquei alguma coisa de irregular para ele. E para esse prefeito também, que eu fiquei no gabinete dele sempre, tentando mostrar para ele o melhor caminho de administrar, mas eu cansei. Porque ali você fala, parece que ele escuta, mas depois, no passar do tempo, nada se resolve. Eu tenho ajudado essa cidade, a minha família tem ajudado. Aquele caminhão pipa que foi reformado, só para vocês terem uma noção, o Orides foi quem trabalhou naquele caminhão. A empresa que pertence ao meu cunhado recebeu algum real daquela reforma daquele caminhão? Gente, um caminhão que se fosse em qualquer outro lugar era coisa de 25 mil reais. Então, eu só tenho feito coisas para ajudar a cidade. E nunca o meu cunhado chegou em mim, usando o meu cargo de vereador, e falou: vai na prefeitura e se vira. Tem que pagar. Nunca. Nunca. Então, eu tenho tentado ajudar. Só para terminar, presidente. Eu já pedi para que seja marcada essa reunião com a promotora o mais rápido possível, num horário que todos os vereadores possam estar presentes. Eu falo isso porque o vereador Aécio trabalha numa empresa, acho que sai 4h30, 5 horas. Está de férias, então que marque urgentemente, porque eu queria que todos os vereadores conversassem e assinassem um papel junto. Para falar da mesa aqui que foi eleita, eu fui quem anunciei aqui o vereador Maurílio como candidato. Eu tive a permissão do vereador Gordo, do vereador Adilson, participei de todas as conversas, o vereador Gordo participou também. Eu nunca ouvi falar em dinheiro na nossa chapa. Se alguém se beneficiar, você ouviu, vereador? Vereador Gordo, amicíssimo do vereador Adilson, parceiro, e nunca ouviu falar em dinheiro. Nós tínhamos um compromisso de mudar a conjuntura atual da nossa política. Que nós tínhamos que não basta em muita coisa. Sabe por quê? Porque o vereador Gordo, o vereador Adilson, até proibido de entrar no barracão, eles eram. Mentira, vereador? Então, só para vocês verem por que que nós montamos isso, gente. Então, o vereador Adilson, eu não sei por que falou isso aí. Por que ele falou que o vereador Mauro ofereceu dinheiro? Se ofereceu dinheiro, foi longe de mim. Não ofereceu nem um centavo para mim, nem um centavo para o vereador Gordo e nunca ouvi oferecer para o vereador Adilson. Eu não sei por que o vereador Adilson colocou essa situação aqui hoje. E digo, eu falei para o vereador Adilson que a justiça era para todo mundo. Eu disse para ele, quando ele foi afastado, que lá em cima ele ia ganhar e aqui ele ia ficar. Eu falava a mesma coisa. O vereador Maurílio, ele vai ser presidente até 31 de dezembro de 2016. Porque a justiça é para todo mundo. Então, eu queria encerrar aqui minha fala, dizer que eu sou um vereador que estou todo dia nos conjuntos levando algo de bom sempre para alguém em todos os conjuntos. Não é à toa que eu estou aqui há 3 mandatos. Se for candidato a vereador, com certeza me reelejo de novo pelo trabalho que eu tenho feito, pela maneira como eu tenho feito a minha política. Quando o vereador Adilson, eu queria falar para ele, mas ele não está aqui presente, quando ele disse que esse grupo aqui é para fazer maldade, não. Eu vou repetir aqui e falei para ele. Se eu tivesse o perfil do prefeito municipal, que ele tem o costume de gravar as reuniões que ele faz com as pessoas, se eu tivesse gravado todas as nossas reuniões que nós participamos, o povo ia saber
o que que foi dito, o que que foi conversado nessa reunião e quem que falou o que tinha que fazer com um, o que tinha que fazer com o outro. É que eu não tenho esse hábito, porque quando eu vou numa reunião com um grupo de pessoas, eu confio nessas pessoas. Então, eu quero mais uma vez agradecer o espaço aqui e devolver a palavra ao senhor presidente. Boa noite a todos.
Bom, meus novos pais, ministro aqui presente, eu não sei qual o motivo do vereador Adilson Gonçalves falar, como o vereador Jorge já disse, em nenhum momento eu ofereci dinheiro para ninguém, eu não almejava esse cargo aqui. Quem me colocou aqui, quem me lançou, foi o vereador Jorge, através do vereador Cício, através do vereador Adilson. E está aí, não preciso mentir, coloquei uma cópia para cada pessoa aí, aonde cada vereador assinou e reconheceu firma. Então, em nenhum momento eu menti. E quem tem que dar explicação? Como eu já falei ali antes, quem tem que explicar para a população é o vereador Adilson. Porque de última hora, ele mudou. Ele mudou completamente. Ele está doente. Então, eu não tenho que dar explicação. Quem tem que dar explicação é ele. E dizer a meus caros munícipes, ouvinte da população, que a gente não vê o vereador Adilson, que é funcionário hoje, como está defendendo o prefeito aqui hoje, que até ontem queria afastar o prefeito, brigar pelas, o abono do servidor que foi prometido, a cesta do servidor, que o prefeito colocou todos os servidores lá dentro da Casa da Amizade, que em janeiro de 2013 todo servidor ia ter a cesta. Nós já estamos em fevereiro de 2015 e o prefeito não cumpriu. Mas por quê? Porque ele é mentiroso, porque ele é prefeito de doce. E eu não acreditava que o povo falava que esse prefeito era incompetente, que ele não sabia administrar nada. E realmente é verdade. Ele quebrou o município, como ele se quebrou na empresa dele, porque ele não sabe administrar. Ele, em 2 anos, ele só serviu para receber o subsídio dele e não fez nada por Jataizinho. Nada. E hoje você vê aí a inflação, que deu quase 7%, ele deu 3,23% para o servidor. Olha, esse prefeito, eu não sei não se ele vai até a Páscoa. Eu não sei não se ele vai até a Páscoa. Sabe por quê? Porque o município hoje está falido. O município hoje não tem crédito para comprar nada. Porque quebrou. Quase nem fez o pagamento do servidor público agora. E aí, eu vejo certo alguns vereadores falando isso, falando aquilo, defendendo. Lógico, tem alguns que tem que defender, porque tem parente que está empregado, porque se vendeu. Tem que ser assim, tem que defender. Agora, eu quero que o prefeito cumpra o que ele prometeu para a população, que o assalto do Jardim Maria Júlia não era agora fazer uma rua, não. Que era em dezembro de 2012 que ia fazer. Porque lá na campanha de 2012, fizeram algumas ruas. Ah, não deu tempo.
até outubro da eleição, mas até dezembro vai estar pronto. E mentiram. E tem que parar de mentir. Sabe por quê? Porque a mentira tem perna curta. Porque ele não tem capacidade de administrar mais o município. Eu falei aqui que ele não tem palavra. Ele é mentiroso. Ele está dizendo, ele no começo da administração de 2013, a Câmara teve que se reunir aqui para ele fazer um convênio com o hospital. Porque ele não queria. Porque ele falava que o dono do hospital, Luiz Sato, era ladrão, era corrupto. E aí o que, que aconteceu? Hoje, o mar de corrupção se encontra lá dentro do hospital. E hoje, ele subiu o convênio do hospital, o ex-prefeito que eu tanto falei aqui, em 8 anos, o convênio subiu para 55 mil. Em 8 anos, teve um aumento aí de 25, 30 reais. E esse prefeito atual já subiu quase 70 mil reais em 2 anos. E aí, eu pergunto, antes não queria fazer o convênio, e agora subiu o convênio do hospital. A servidora veio aqui desabafar, ela tem que desabafar com o patrão dela, porque o hospital não vive só de convênio da prefeitura, não. O hospital também tem convênio com o SUS, tem convênio com o plano de saúde. Agora, se está havendo algum problema lá dentro do hospital, ela tem que resolver com o dono do hospital. Não ela vir aqui e querer falar que cachorro. Cachorro não pode ficar dentro do hospital, não. Lá dentro do hospital tem que ter saúde. Tem que ter médico para tratar do nosso povo. E aí, é cada coisa que acontece aqui. Por quê? Porque todo mundo sabe que essa administração é um mar de lama de corrupção. Não se fez nada em 2 anos. Não fez um concurso público para contratar servidor, que hoje tem motorista da prefeitura pedindo a conta porque é um salário de miséria. É um salário que dá vergonha. E aí, o servidor, tem servidor que está passando fome, passando necessidade, não consegue pagar sua luz. Por quê? Porque o prefeito nem a inflação dá. Então, esse prefeito, se eu fosse falar, meu caro vereador Hamilton Murari, até o dia que nós fomos lá no gabinete do deputado federal, deputado do vereador Alex Casiano, vereador do deputado Alex, o seu Padovano, naquele dia eu estava junto, vereador Hamilton e vereador Fábio. Esse prefeito na frente fala uma coisa, por detrás ele fala outra. Ele falou aquele dia que ele não aguentava mais o vereador Hamilton Murari e não aguentava mais o vereador Fabinho, porque eles iam lá só para pedir as coisas para eles, para se beneficiar. Que ele não aguentava mais. Ele falou aquele dia, vereador, o dia que nós colocamos o carro no estacionamento. Eu falei, prefeito, mas o senhor não pode falar um negócio desse. Mas é a pura verdade. Eu não aguento mais. O Hamilton Murari chamou até de burro. Falei, esse Hamilton Murari é um burro, não entende nada. E fica me enchendo o saco no gabinete. Vereador Fábio, o dia que ele viajou comigo num encontro de carro antigo para Campo Grande, o que ele falou do vereador Fábio? Olha, se eu falasse pro vereador Fábio, o vereador Fábio dava um tiro na cara dele. Quando o vereador Fábio votou no vereador Alex, só chamou o vereador Fábio de santo. E depois, sou eu que sou o mal aqui em Jataizinho. Depois sou eu que não deixo a administração evoluir.
O prefeito que faz uma reunião e grava dizendo que o vereador, o próprio vereador da equipe dele, fala que tem secretário dele roubando e vai lá e mostra para a pessoa dizendo que o vereador falou que o secretário estava roubando. Isso é um prefeito que você bota confiança? Isso é um prefeito que quer o bem da cidade? Você vê hoje aí, vai ter uma eleição do Conselho Tutelar por um período pequeno, que a eleição era de 2 ou 3 anos. Ninguém quer participar do Conselho Tutelar, sabe por quê? Porque o prefeito vê o Conselho Tutelar de maus olhos, diz que o Conselho Tutelar só dá prejuízo. Ele não sabe que existe orçamento para isso. Ele não sabe nada de administração. Ele não entende nada de administração. E aí ele falou que deu a prefeitura para o ex-prefeito governar agora, depois que eu ganhei a eleição. E você sabe o que aconteceu? A situação do município está tão caótica, o município está tão quebrado, que o ex-prefeito pediu férias. Como o vereador Alex falou hoje, que o prefeito ligando, por nem sabia que o secretário Altamir Pavão tinha pegado férias e estava na praia. Então que prefeito que é esse? Que prefeito que tem organização de uma administração? Como é que ele quer administrar o nosso município se ele não sabe nem que o secretário está de férias? Isso é uma vergonha. E todo mundo não sabe, como eu falei, vereador Laércio, ninguém quer fechar o hospital aqui não. Só que o dinheiro que está indo lá para o hospital não é 120 reais. E nem 1.200 reais. São 120 mil reais, que é dinheiro do nosso povo. E aí, aquele prefeito, ex-prefeito, dono do hospital, seu Luiz Sato, só ele leva 30 mil reais do convênio. E o convênio que foi feito era para pagar plantonista, não para ele, dono do hospital. Então é isso que essa Câmara, esses vereadores querem mudar. É isso, tem que parar, porque aquele prefeito, o ex-prefeito, ele não tem moral nenhuma, porque o nome dele já está desgraçado, ele não está nem aí com quem está lá embaixo, ele quer saber, é do dinheiro do povo. Ele não se preocupa em nenhum momento que o contrato lá do hospital, se está certo, se está irregular. Ele não quer saber se amanhã ou lá na frente vai dar problema para a administração. Então, o prefeito atual não pode dizer que a Câmara quis prejudicar ele, porque Vossa Excelência sabe que nós ajudamos ele até agosto de 2014. Nós chamamos eles aqui várias vezes, como Vossa Excelência também participou de reunião aqui. Prefeito, isso aí está errado, isso aqui não pode fazer. E aí, está tudo errado. Está completamente errado a administração. E ele não pode falar que nós não deixamos vir a creche. Ele não pode falar que nós, ele ia fazer a quadra, aonde, como já foi falado aqui, lá na vila, que esse terreno foi comprado em 2012. Ele não fez uma urna, como já foi falado, que quebrou na enchente de 2012. E aí quando vem aqui, chega aí, faz um carnaval, agora vai fazer um muro lá do ginásio. Cadê? Agora vai fazer o assalto do Jardim Maria Júlia. Ele veio aqui e abraçou todo mundo. Aquele pessoal que vieram fazer a manifestação aqui. Fizeram uma rua. Então, tem certas coisas que a gente tem que falar a verdade. E eu falo aqui, goste ou não goste,
Quem não gostar vai ter que me aturar aqui, porque eu vou ficar até o fim. Porque eu fui eleito, não comprei voto nenhum. E não pedi para estar aqui, não. Votaram em mim. E infelizmente tem gente que não vai querer que eu fique aqui. Mas eu vou ficar. E quem não aguentar, tem que beber leite. Quem não aguentar, tem que me engolir. Porque eu vou estar aqui. E tem uma. Quero que o prefeito. Quero que o prefeito venha aqui, nessa tribuna aqui, e falar que eu estou mentindo. Que nós não ajudamos ele, como o vereador Alex falou. Que nós só prejudicamos ele. Ele tem que dar satisfação para o servidor público. Ele tem que dar satisfação para a população. Porque na campanha ele prometeu. E eu não prometi, porque eu não era candidato a prefeito. Porque quando você promete, você tem que cumprir. E ele, desde o começo, é só mentira e mais mentira. Só que tem hora que a mentira não tem jeito mais de mentir. Como chegou a situação do município hoje. Então, meus caros pares, munícipe presente aqui até o momento, vocês sabem quem está mentindo. Eu tenho certeza que nós, vereadores aqui, não só eu, mas todos os vereadores aqui, não mentiu para a população, não. Nós queremos ajudar, sim. Mas queremos ajudar as pessoas que querem o bem do município. Não levar o dinheiro do município, como estão levando nesse hospital aí. E não adianta o funcionário vir aqui chorar, não. Vocês achar que algum vereador aqui está errado, que vá na justiça e denuncie. Porque lá no hospital não é lugar de cachorro, não. Lá no hospital é lugar de gente para ser tratado, porque é gente com doente. Então essas são minhas palavras e convido vocês para a próxima reunião ordinária segunda-feira. Muito obrigado.